Amém. Deus abençoe. Tenham todos bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira, animados? Eu tenho certeza que não. Né? Mas vamos tocar para frente, né, Lucilda? Vamos ver onde a gente chega. Ontem, o que foi falado ontem? Hã? Muita coisa. Né? Né? É, não, tá certo. É, cada um, com certeza, dá uma pinceladazinha, né? É, mas se, uma das coisas, como foi falado muitas coisas, como vocês mesmos disseram, mas cada um, com certeza, guarda uma coisa. O Fábio guardou o quê, Fábio? É. Deus é grande. Lembra alguma coisa, Fábio, assim que chamou a sua atenção? Amém? E o Vitor não lembra, não? Rebeca? Arthur? Tem o corpo do pecado, né? Se o corpo é do pecado, né? Então, enquanto a gente estiver nesse corpo, é como se a gente estivesse num lugar errado, né? Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos num lugar errado, né? É isso? Então, o Arthur guardou uma outra coisa. Elias estava aqui, né? Não. Eu checo.
Eu achei interessante, foi um detalhe que o senhor leu lá, que a gente nunca tinha percebido isso, que a carne de Jesus não era do diabo, mas a nossa é. Ele falou lá, na leitura lá, fala semelhante ao pecado. É. Quer dizer, semelhante, mas não era do diabo.
É, não era igual, né?
Não era igual.
A carne dele... Quer dizer, o corpo dele, a gente fala o corpo do pecado. Por que que o corpo é do pecado? Porque quem habita no corpo é o pecado. Entendeu? Então você vai ter que conviver com o pecado. Porque o corpo é do pecado. Então se você parar de vigiar um instante, o pecado... faz a festa, porque ele está no corpo. Jesus falou, ora e vigia sem cessar. Por quê? Por que orar e vigiar sem cessar? Porque se você parar um instante, ele faz a festa. Continua assim.
Não, foi esse detalhe que eu achei interessante, que Jesus, ele orou, vigiou, ele fez orações para que esse pecado não entrasse nele, né? E no nosso caso, não. A gente ora...
Já vigiou, nasce?
Já nasce com o pecado.
Já nasce com o pecado.
O nosso esforço, nossa luta, o orar, o vigiar, já é para tirar esse pecado que já está na gente.
Ou então dominá-lo, né?
É.
Porque... você eliminar, você não vai eliminar. Só quando o corpo for destruído, né? Você só vai ficar realmente, totalmente livre quando você estiver num novo corpo. Mas enquanto neste corpo, tem que estar vigiando constantemente. Porque enquanto você estiver neste corpo, a ordem é ora e vigia sem cessar. É uma fração de segundo. Deu uma vacilada. Ele faz. Amém? Tanto é que Jesus, conversando com Pedro, Pedro responde, foi o céu. Então, um pouquinho, já não era mais o céu. Sai de mim, Satanás. Já não era o céu. Então, esse detalhe que vocês estão falando aí é extremamente importante. E aí nós vamos acrescentar hoje, aqui, agora de manhã, alguma coisa a mais. Amém? Quem está com o microfone? Checa, né? Falou, Checa? Repete o que você falou.
Foi esse detalhe aí que para a gente foi uma novidade, né? Que essa questão que Jesus, o corpo dele não era do pecado. Nunca foi.
É.
E o nosso é.
É.
Né? Então, eu acho que isso aí.
E foi falado um detalhe aí, aproveitando, é que como o corpo não era do pecado, o corpo era... Era dele? Ele pôde fazer. Eu não posso fazer o que eu quero. Entendeu? Eu não posso eliminar o meu corpo. Eu não posso dizer assim, eu tenho que viver da forma como está escrito. Eu tenho que viver vigiando, tal, combatendo a carne. Eu não posso fazer o que a carne quer. A carne quer festa. A carne quer carne, quer gandaia. Ela quer, é isso, ela quer passar os outros para trás, ela quer levar vantagem. E pronto, eu posso fazer isso? Não posso. Então, é como se eu estivesse, uma vez nós falamos isso, é como se você morasse numa casa que não é sua. Aí, uma vez eu lembro falar isso, que eu morei na casa de uma tia, Paulo Júnior, poucos dias, estava morando na casa do pai dele. Por pouco que eu não fui jogado, janela abaixo. Porque ele estava morando na casa do pai dele. Pergunta se estava bom lá. Estava bom lá? Não tem, meu filho. Vai morar na casa de sua mãe, na casa de sua sogra. Você vê. Não, Geraldo? Você põe uma pessoa estranha dentro de casa... Não dá certo, incomoda, é estranho. E nós, infelizmente, nós, os filhos de Deus, levamos esse tipo de vida. Então, quem tem que se humilhar? O Paulo Júnior. Quem tem que calar? O Paulo Júnior. Quem tem que chorar lá no banheiro? O Paulo Júnior. Quem não pode reclamar nada? É o Paulo Júnior. Você não está na casa dele. Não é a sua casa. Aí todo mundo chega, acende a luz. Você não pode. Entendeu? Você tem que seguir as regras da casa. Onde é que nós estamos hoje?
Casa que não é nossa.
No corpo do pecado. No corpo do pecado. Quer dizer, eu não posso fazer o que eu quero. Porque que a casa não permite. Para me viver bem, eu tenho que agradar, não é a mim, é a casa. Então é uma situação difícil. É uma situação difícil. Amém? Vocês concordam? Quem quer perguntar? Agora, você concorda que a gente vive esse conflito, né? A gente vive num conflito, porque vira e mexe, a gente quer viver como se a casa fosse nossa. Vira e mexe, a gente quer tomar conta da casa, comandar a casa. E nós não vamos comandar essa casa nunca. Então, enquanto neste corpo, eu estou longe, eu estou exilado. Enquanto neste corpo, eu estou fora da minha terra, fora, longe do meu povo. Amém? Então, razão, motivo de tanta dificuldade, etc., é isso. E um outro detalhe, assim, muito importante mesmo, é que, pelo fato de você viver, esquecer desse detalhe, esquecer de vigiar, a gente acaba dando oportunidade para o inimigo, de repente, criar uma situação para nós em que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Assim, ele vai levando você no banho-maria e você acha que você é capaz. Você é capaz, né? Você acha que você é capaz. Não, se fizer desse jeito, eu faço desse jeito. Se for assim, eu faço assim. Assim, não pensando no mundo espiritual, não. Não pensando em nada. Normal. Leva uma vida normal. Ninguém acredita que, por exemplo, nós não imaginamos que, de repente, você pode entrar em depressão. Ninguém pensa isso. É quando você entrar. Ninguém imagina que possa ficar, que possa surtar. Vamos dar um exemplo. Você imagina que você possa surtar? Não. O outro imagina que você possa surtar? Não. Ninguém pensa. Não, ele acha que ele domina, que ele é capaz e que ele vai levar a tua... Você pode ser o sujeito mais forte, você pode ser o sujeito mais inteligente, você pode estar mais bem empregado, você pode estar tudo. De repente, a coisa muda. E você vive como se não. Quer dizer, você come como se nada fosse acontecer. Você bebe como se nada pudesse acontecer. Você arruma uma amizade, arruma uma coisa, arruma um namorado, arruma uma namorada. A gente vai vivendo, como se nada... Não, eu sou... Como é que fala? Hã? Eu sou autossuficiente, eu sou capaz, eu sou... Está faltando aí um negócio. Eu sou... Como é que é? O que mais? Protegido, não tem aquele negócio, como é que é? Blindado. Eu sou. Eu tenho o corpo fechado. Muita gente fala assim. Eu tenho o corpo fechado. Não, eu. Sabe, eu e eu. Não tem ninguém que tem o corpo fechado, não tem ninguém que é blindado, não tem ninguém que. Amém? E, Celine, é de uma hora para outra. É de um momento para outro. Ele puxa o tapete. O diabo puxa o tapete. E aí você vê o quanto você é frágil. O quanto você não tem nenhuma reação, não tem nenhuma força. Você imagina assim, uma pessoa que acha que é. Intocável, acha que é, que pode. Amém? E aí? Como é que fica? Vocês concordam com o que eu estou falando? É isso mesmo? Então, aí, as coisas que nós vamos dando razão para Deus, né? Deus disse, quem está de pé? Quem está de pé? Quem fala que tem a vida financeira controlada, quem fala que tem a casa dele sob domínio, quem fala que é isso, quem fala que é aquilo, tal. É um coitado. É um miserável, pobre, cego e nu. Porque, de repente. Amém? De repente. Quem fala que não tem ciúme, morre de ciúme. Quem fala que não tem inveja, se derrete de inveja. Quem fala que não tem, que não tem, que não tem, tem. Quem fala que é capaz, não é capaz. Então foi o que eu falei, quem confia na carne, quem confia e não confia em Deus, não coloca a sua confiança em Deus, não acredita, porque o que está sendo falado é Deus. Está sendo falado é Deus, é a palavra de Deus, por isso é que está sendo falado, é a palavra de Deus. Não coloca a confiança na carne, não coloca a confiança em Deus, e vai vivendo. E vai, pode ter a força que tem, pode ser, entendeu? Se o diabo virar para o lado dele, ele... É um perigo, mas é um perigo mesmo. Né? E agora? Como é que fica? Quem quer perguntar? Sekel. Perguntar o quê, né? Pode perguntar qualquer coisa. Dentro disso aí. O que nós iríamos então agora fazer? Como? Amém. E o outro? Pega o microfone. O Theo está com o microfone aí. Quem quer o teu microfone? Não, quem quer? O Theo vai levar lá onde quer. Quem quer perguntar, Elias, Celinho? Perguntar, pode perguntar, qualquer coisa, dentro da...
Não, só me ocorreu assim, a gente pode pensar assim, do que foi falado um pouquinho antes. Que, como o Cheque falou, Jesus, ele... habitou numa carne semelhante à nossa. A nossa é a carne do pecado, a carne do diabo. O diabo é que manda nessa carne, né? Mas com Jesus ele tinha uma carne parecida com essa, mas não era igual, era parecida apenas. Aí a gente pode pensar assim, erradamente. Então, para Jesus foi fácil, né? Ele viver numa carne que não era do pecado, o diabo, não é? Mas eu diria, eu assim, eu vou falar, mas a resposta quem tem é o Senhor.
É bem.
Com certeza, ninguém foi mais tentado nesse mundo do que ele próprio, porque o diabo sabia quem era Jesus. Né? E com certeza ele foi extremamente tentado, né? Ele quis entrar naquela carne, ele não conseguiu, mas ele... Era essa a colocação, né?
É, mas tá certo. Então, bom, reforçando nessa linha. Celinha falando ali, reforça. Foi dito ontem, que eu sei que muita gente ontem talvez saiu sem esse entendimento. Realmente, tá ali as duas carnes. As duas carnes ali. O Érico e o Paulo juntos. As duas carnes semelhantes. No caso ali dos dois iguais. Aí você punha a de Jesus também junto. Ela também era muito parecida. Muito. Agora, aquilo que é parecido não é igual. E aquilo que não é igual, é parecido, por quê? Por que não é igual? Então, você vai encontrar o detalhe. Por que que não é igual? Qual a diferença que existia entre um e o outro? Hã? Como? A diferença, a única diferença que existia, não era no nariz. Se você olhasse o nariz, não era no nariz. Olhasse na orelha, não era na orelha. Se você olhasse, mas se você olhasse no interior, você pudesse olhar no interior, você ia observar que o interior de um era diferente do interior da outra. Por isso que Jesus falou com os fariseus, vocês lavam por fora, e não lava por dentro. Tem que lavar também o interior. Porque o problema está no interior. Aparência. Você não pode julgar pela aparência, porque a aparência é a mesma. Mas quando observar direitinho, você ia observar a diferença. Você ia examinar o espírito, você ia observar que o espírito dessa não era igual ao espírito daquela. Esse aqui tinha um espírito, aquela ali tinha um outro espírito. Então ela era muito parecida, muito semelhante. Mas quando ela começava a agir, você via a diferença. Quando ele começava atuar, começava a proceder, você via a diferença. Tem diferença. Esse aqui age de uma forma que ele age de outra. Então a diferença estava onde? Por dentro. Né? Estava por dentro. Então essa diferença, ela existiu e foi, Jesus conseguiu levar essa diferença até o fim. Ele conseguiu levar essa diferença. Então ele não foi do pecado, hora nenhuma. Nós. Então Deus precisa. O que Deus faz? Tem que mudar. É o interior. A hora que o cheque semelhante, ele vai continuar. Agora o cheque, ele tem o corpo do pecado. Mas quando mudar o interior dele, ele então vai dominar, certo? O pecado que está nele deixa de reinar. O pecado que está nele deixa de mandar nele. É isso. Então essa é a salvação nossa. O Deus vai mudar o nosso interior e aquele que mandava em você, ela não manda mais. Amém? O corpo continua, a carne continua sendo dele. O corpo continua sendo o corpo do pecado. Só que eu não tenho mais obrigação de fazer a vontade dele. O corpo sempre vai ser do pecado. Por isso que Deus fala, enquanto nesse corpo, enquanto neste corpo. O que que mudou? Mudou, né? Agora eu estou livre desta lei, eu estou livre da obrigação de obedecer, de fazer o que a carne quer. Eu estou livre. Cristo me libertou. Então essa mudança aconteceu aonde? Dentro de nós, no nosso interior. Vem? Pronto. E para isso, eu me considero, morto, eu não existo mais para o pecado. Não adianta ele querer que eu não vou fazer, amém? Não adianta ele mandar que eu não vou obedecer, amém? Eu estou livre. É assim. Deu para entender, Wendel? Deu não. Não deu. Na hora, é uma coisa assim que demora, viu gente? Demora. Demora para poder cair a ficha. Se perguntar, a pessoa não sabe. É muito difícil. É muito difícil. Se perguntar, você, eu tenho certeza que você ainda tem dificuldade para responder. Tem dificuldade para responder, já tem. Por isso é que precisa buscar. Por isso é que precisa. Tem reunião de manhã, à tarde, manhã, à tarde. Porque é uma xícara d'água num balde de lama. É muita coisa. Pode ter certeza que você ainda não entendeu. A espada vai ficar, entendeu? Quem dera, se a gente saísse daqui, agora eu entendi, e ali, depois do portão ali, e você, a partir dali, não fizesse mais nada que agradasse a carne, que agradasse o diabo. Que aí a gente começa a ficar com pena da carne, sabe? Você começa a querer, não, tá bom, então vou só agradar só um pouquinho, né? Só fazer uma médiazinha, vou fazer uma médiazinha assim com o dono da casa, né? Vou fazer uma médiazinha aqui com o dono da casa. Esse é o problema. Você fica com pena. Você fica com dó.
Eu estou falando assim, ontem eu achei uma coisa interessante, quando o senhor falou assim, que por medo da morte, a gente ficava sujeito à escravidão. Né? E é exatamente aí o senhor comentando aí, eu pensando aqui, que é desse jeito. Enquanto a gente realmente não conscientizar, porque tipo assim, A gente ouve teoricamente, igual o senhor falou aí. É difícil demais para entender, porque é como se a gente julgasse o que a gente está ouvindo fora da gente. A gente não consegue. Você ouve, você concorda, só que, tipo assim, você sempre está resguardado assim. Não, mas também não é bem assim. Essa é a verdade. A gente ouve, concorda, você pensa assim, nossa, mas realmente é desse jeito. Mas, igual o senhor está falando, você fica com pena da carne.
É.
Você, não, vou fazer, né, e tal. Aí, enquanto a gente não conscientizar que realmente é assim e que eu tenho que me humilhar, né, eu tenho que ir meio pro pó e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Com o que eu tenho ouvido, porque não tem como eu resistir. Realmente é do jeito que o Senhor está falando. Mas a gente sempre tem, assim, uma força. Eu fico vendo, assim, o tanto que essa carne, ela é maligna. É um trem, assim, que não larga a gente.
A força do pecado, né? A força do pecado está exatamente na lei. Ele usa a lei contra a gente, não tem como você fugir. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa que aconteceu. Como é que a coisa acontece? Para vocês verem como que a coisa acontece. E que realmente mostra toda a nossa fragilidade. Nós não temos, assim, falar, quem fuma, falar eu vou deixar de fumar a hora que eu quiser. Quem usa um crack, uma droga, falar que vai deixar aquilo a hora que quiser. Nós somos numa fragilidade sem tamanho. Você falar, não, eu não vou comer mais isso. Refrigerante. Quem tem problema com açúcar, com tal, etc., fala assim, eu não vou tomar mais refrigerante. A partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. É muito difícil. É muito difícil. Amém? E assim vai indo. Quer dizer, na verdade, nós estamos na mão mesmo do inimigo. Então, para uns, o refrigerante não faz diferença nenhuma, ele não gosta de refrigerante. Mas o inimigo, ele vai observar exatamente aquilo que você gosta. Então, ontem eu perguntei para o Bibi, você gosta mais de Deus ou da carne, Bibi? Ele disse que é da carne. Viu, Carmen? Você está feito besta, né? Pois é. Mas tem outro, você perguntar de quem você gosta, ela não gosta. Né? Então o diabo, ele sabe, ele sabe o que, que a carne é dependendo. O que, que a carne depende. Para nós, ele não vai fazer nada em relação ao cigarro, mas ele vai observar e vai ver. Onde é que ele põe? Onde é que ele vai te pegar? Onde é que você tem deficiência? Ele vai te fazer. O acontecimento é o seguinte. Eu cheguei lá em Brasília, aí a Suzane, parece que eu fui lá só por causa disso. Aí a Suzane falou assim, está acontecendo isso e isso com uma pessoa, e essa pessoa é homossexual. É uma pessoa homossexual. E ela, culta, competente, etc., tal, inteligente, mas é homossexual. E estava passando por uma situação difícil, demais difícil. Por quê? Porque o namorado dela tinha deixado, abandonou ela. O namorado, você sofreria por causa? O Arthur. Você sofreu? Hã? Tem certeza? Pois é. Você sofreria, você... Bom, às vezes a pessoa chega ao extremo, as pessoas chegam ao extremo. A pessoa chega ao desespero. Talvez isso não acontecesse com você, concorda? Você não tem esse problema. Então ele está dizendo, graças a Deus, esse problema ele não tem. Mas é isso, exatamente isso que eu estou falando. Quem está de pé, né? Da mesma forma, agora você pensa que não, ele tem a Dani, o Lucas tem a Dani. O outro não tem problema nenhum com a Dani. O outro não está nem aí para a Dani. É. Agora, mexe na Dani, vai acontecer o quê? Né? Então você quer atingir a bola tal. Então se a pessoa pega aqui, o inimigo, o Lucas, então onde é que ele vai? É lá, mexe na Dani. E a Dani vai. Aí quem vai orientar o Lucas, por exemplo, eu, aí vou chegar, vou aconselhar o Lucas. Mas Lucas, meu Deus, você sofreu tanto por causa da Dani. Eu não estou sofrendo por causa da Dani. Nem ela por causa de mim, né, Dani? Então, eu não estou sofrendo por causa da Dani. Eu vou orientar o Lucas, vou dizer para ele, meu filho, deixa de bombar, você, oh, mas que é isso? Levanta, mas você vai passar por deixa a Dani para lá. Para mim que estou orientando é fácil. Para mim que estou falando é fácil. Para ele, se eu não tiver cuidado, ele se mata. Por causa de um trem desse aí, você fica por entender. Você fica por entender. Como é que pode? Então é o que eu falei. De uma hora para outra, o inimigo puxa o tapete. E você que pensava que não estava amarrado, se você que pensava que não estava preso, e que você pensava que você era livre, pensava que aquele problema não afetaria você nunca. Você não era livre. Você estava preso àquilo. E o inimigo sabe. Então, por isso é que Jesus falou, você precisa ser livre. Livre de quê? De pai. Livre de mãe. Livre de marido. Livre de mulher. Livre, você precisa ser livre. Você fica muito bonitinho, você fica muito. Por quê? Porque aquilo que você é dependente, aquilo que você está sob seu controle. Você chega em casa, está lá. Pode ser o trem mais feio do mundo. Você nem chegaria perto. Mata o outro. Né? Você pode deixar o Elias à vontade. Ninguém vai mexer com o Elias. Mas você deixa? Não? Não é não? Quem vai mexer com o Elias? Amém? Está dando para entender? Resumindo, nós somos um perigo, nós somos um perigo, estamos em cima. Nós somos um perigo, por isso é que você precisa de Deus. Por isso é que você precisa de Deus. Por isso é que se Cristo não nos libertar, você pensa que você é livre e não é. Você está preso, amarrado, totalmente, em alguma coisa. Eu preciso buscar Deus de tal forma que realmente eu seja livre. E Deus vai me provar. Deus chega e vai me provar. Deus chega para mim e fala, quer ver, eu vou te mostrar que você não é livre. Eu vou tirar essa proteção. Eu mostro que você não é livre. É um fiozinho que desarrumar aqui na minha cabeça, acaba tudo. Então, temer a Deus, buscar a Deus, fazer orações e súplicas, orar e vigiar sem cessar. Deus tinha razão, porque ele sabia o quanto é forte a carne, o quanto o diabo tem poder sobre a carne. Para de ensinar.
A pergunta, acho que todo mundo vai ter a mesma dúvida, mas todo mundo tem uma resposta. Mas como que a gente faz para ser livre? Porque o senhor está falando aí e eu estou vendo onde eu sou presa. A prisão, tem uma prisão com meu marido. 15 anos eu sofro todos os dias. Todos os dias. Eu não esqueço. Eu não deixo para lá, eu oro, eu falo, Deus, eu preciso ser livre disso, eu preciso me libertar dessa pessoa. Amém. Eu não consigo. Então, e não é só nisso, é em muitas outras coisas que nós pecamos, que nós caímos, que tem muita coisa que a gente é preso. Como o senhor falou, livre de pai, livre de mãe. A gente não sabe como agir, porque o pai e a mãe, no meu caso, tão velhos, precisam da gente. Muitas vezes eu deixo de vir à reunião para poder estar acudindo eles. Então, é muito confuso. É igual o senhor falou. É muito difícil essa nossa vida. É. Muito complicado. Aí, a gente precisa de... E quanto mais tempo passa, mais difícil está ficando. Para a gente fazer oração, para a gente explicar, para a gente... Não sei onde que nós vamos parar.
Amém. Quanto mais, eu creio que é exatamente a partir daí que a reunião de hoje, a gente quer exatamente começar a dar uma direção, né? A pergunta da Virginia é pertinente, porque eu creio que muita gente deve estar pensando aí nos seus botões, com os seus botões, né? E aquele que acha que não tem nada não, eu olhando, fazendo uma análise, eu penso, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nada. Mas mesmo assim, você não pode confiar. Você não tem nada não, eu acho que eu estou realmente, mesmo assim, você não pode confiar. Você não pode confiar porque, às vezes, você não está vendo e tem. Mas então, agora que entra a questão. Mas eu preciso terminar o caso lá de Brasília, né? Aí a Suzana me mostrou, voz. A situação era grave, ela mostra aqui e tal, etc. Que a gente, quando toma, você fala, mas não é possível. Dá vontade até de bater, né? Dá vontade até de chegar e dar um tapa. mas é possível que você está passando tudo isso por causa disso? Não é não? Você fica impressionado. Quer dizer, quando a gente age pela carne, a gente vê dessa forma. Mas não é possível que você morre por causa de uma pedra de crack. Não é possível que você abandona pai, mãe, família, tudo por causa de uma pedra de crack. Por que que isso é tão importante para você desse jeito? Aí nós fomos orar, eu, Suzana, então, a única solução, minha filha, que dá mais a distância que separa, vamos orar, vamos orar. E eu, porque na oração, você tem que orar entendendo o problema. Porque se você não tiver misericórdia, se você achar que precisa dar uns tapas no cheque, porque como é que gosta de tanto da Marielle? Como é que gosta mais da Marielle do que de Deus? Como é que tem ciúme da Marielle desse jeito? Como é que não sei o que, etc. Como é que está preso? Então, não dá vontade de dar uns tapas no cheque? Não é não? Mas não é possível, meu filho. É porque o problema não é seu. Porque se fosse em você, você... Então, para mim ajudar o cheque, eu tenho que ter muita misericórdia, tenho que entender o cheque. Eu tenho que chegar e tentar ajudar o cheque espiritualmente. Porque libertando o cheque do espírito que está fazendo isso, libertando, pronto, aí ele cai na real. Aí, nossa, mesmo, a Marielle é uma pessoa normal, igual as outras. Ela não é aquela Brastemp. É uma pessoa normal, igual as outras. Se ela me quer, eu também quero. Se ela não me quer, paciência. Então, tá. Mas isso aí é a teoria. Pronto, acabou. Mano. Vamos continuar. Né? Vida que segue, eu vou buscar a Deus, eu vou continuar buscando a Deus, porque assim, nós não vamos entrar mesmo de dois lá no céu. Paciência. Então, eu vou orar pela pessoa. Mas se você orar com vontade de dar uns tapas nele, não vai funcionar. Se você orar condenando ele, não, você tem que orar com misericórdia, entendendo o problema dele. Entendendo, não com raiva, com ódio, e nem com, não, você tem que entender para poder ajudar a pessoa. O Senhor tem misericórdia dele, porque eu não queria estar no lugar dele. Eu não queria estar no lugar dele. Então, foi uma oração boa. Deus ouviu a oração, deu uma visão assim, para a Suzana. E, bom, então tinha lá os dois cheques, por exemplo. Estava lá o cheque. E o cheque, os dois. Numa prisão de segurança máxima. Onde fica uma pessoa por cela. E fica um guarda, prisão de segurança máxima, é assim. É 0,000001% de possibilidade de fuga. Então fica uma pessoa por cela e dentro da cela, aliás, na porta da cela fica o guarda. Fica um guarda em cada cela. Na visão, a pessoa estava dentro da prisão de segurança máxima e na porta tinham dois guardas, não era só um, era dois guardas. Dois demônios, dois anjos malignos, ali protegendo. Então, você imagina a situação da pessoa. Você imagina a situação da pessoa. O quanto ela estava
presa naquela situação.
Quanto ela estava presa naquela situação. Sem reação nenhuma. Sem possibilidade de fazer nada. Dentro daquela cela. Amém? Aí, chegaram dois anjos de Deus, os anjos de Deus, o enviado de Deus. Quando na sua oração, Senhor, socorre, como que Deus socorre? Ele vai usar o exército dele, vai usar a força de Deus. As forças armadas pertencem a Deus, as armas de Deus, etc. Tal. Então, mandou dois anjos, enviou dois anjos. E os anjos chegaram, lutaram, os anjos se embolaram lá com os outros dois. Venceram aqueles dois que estavam lá de fora. E entrou na cela. Entrou na cela e tirou de um. Ele tirou o outro. Então o Lucas ficou aqui e ele tirou um outro Lucas e amarrou o Lucas que ele tirou dali. Ele botou ele aqui e ele amarrou o Lucas. Mas que o ódio era tão grande que ele mordia a corda, ele mordia, sabe? Ele mesmo, estava numa luta terrível. O ódio que ele estava. E o outro, Lucas, ficou quase morto. Ele ficou ali, coitado. Ele estava levando uma peia. Ele estava passando ali. E ele ficou, só respirando. Aliviado. Porque você tirou aquilo ali. Aí foi possível o Lucas dormiu, passou a noite. No outro dia, a Suzane entrou em contato. Bom, não sei, foi uma graça, foi uma bênção. Eu dormi. Foi bom, não sei o que aconteceu. Ele não sabe, mas nós sabemos o que aconteceu. Aconteceu. A gente, quem olha, fala, não, que nada, pô. Isso é falta de peia, não? Isso é falta de dar uns tapas. Não, não, tem gente que não acredita e tal, certo. Não. Houve uma intervenção pela oração. Uma salvação, um livramento, houve uma. É o poder que você tem na oração. Que você vai usar contra os espíritos, contra os anjos malignos, os anjos de Deus. Contra o mal, você vai usar as forças que você tem. Carne contra, para resolver esse problema, vai resolver. Às vezes você vai levar no médico, não vai resolver. O trem continua ali. Mas aí ficou na minha cabeça uma pergunta. Ficou na minha cabeça. Quer dizer, o que, que eu fiquei? Qual foi a interrogação que ficou? Hã? Os dois continuaram dentro da prisão. O anjo foi, libertou, tal, etc., mas ficou dentro da prisão. Quer dizer que o problema continua. O problema continua. E o que é pior? O violento, ruim, o maligno, ficou preso. Ficou amarrado. E o coitadinho solto, livre. Deitou, dormiu. O que vocês acham que vai acontecer?
Ele vai roer a corda.
Hã?
Ele vai roer até a corda lá e...
Não, não é que... Hã? Peraí, peraí. O vizinho está dizendo que vocês estão conversando aqui e ela não está escutando. Não. Entendeu? Então você tem que levantar a mão e pedir um. Quem quer falar? Luiz ou é? Luiz. Então pega o microfone, pega o microfone.
O que pode acontecer é o rapaz que ficou livre ficar com dó do que ficou amarrado, desamarrar ele e ele voltar para dentro.
O novo homem e o velho homem. A nova criatura e a velha criatura. Aí... Nós, de um modo geral, morremos de dó? O velho não, fazer morrer a sua natureza terrena. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? O que que o diabo quer? Ele quer fazer a vontade dele. Se você não deixa a tendência dele... Seria você morrer ali naquela cadeira. Ele ser eliminado naquela cadeira. Porque ele foi parar dentro daquela prisão por causa disso. Eles foram parar. Você entra numa prisão dessa por causa de um problema. Pouco tempo atrás, você era uma luta enorme com a... Como é que ela chamava? A Paula. Ninguém queria a Paula, mas você morria por causa da Paula. E aí, uma luta, o Luiz quase entrou. E lá a Paula entrava que ninguém. E ele morrendo. Então, Deus já te libertou? Você realmente é livre? Mas mesmo assim, meu filho. Mesmo assim, não confia na carne, ora e vigia, porque pois é, então os dois ficam, agora você fica com pena de você, você fica com dó de você. Então, fazer morrer a natureza, o homem velho, ele está, os dois estão. O novo homem não está em mim, mas o velho homem ainda está. A natureza terrena ainda permanece. Então, Virginia, é isso, minha filha. Essa luta... Ela vai continuar. Por que que precisa orar e vigiar? Porque se você começar a ficar com dó de você, coitada da Virgínia, sozinha, sozinha. Coitada da Virgínia. Sabe, ninguém olha para ela. Ela dorme sozinha, sozinha. Entendeu? Aí você começa a ficar... Você começa a ficar com pena, com dó. Aí você vai fazer, sabe o que você vai fazer? Você vai lá soltar a Virgínia que está. Que você está, você ficou livre. Pegou o outro, amarrou. E você ficou livre. Você ficou livre, minha filha. Você quer voltar? Então presta atenção. Você quer voltar a uma coisa que Deus te libertou? Ele amarrou o inimigo, ele prendeu o inimigo. E ficou então ali, só você e ele dentro da cela. Aí você vai e solta. Uma coisa que estava acabando com você, você vai e liberta uma coisa que estava acabando com você. Que ia destruir você, você vai... Não. Então aí é a hora de você usar a sabedoria de Deus, o bom senso... E uma série de coisas, fala, não, meu filho, eu fiquei livre disso, graças a Deus. Não foi graças a Deus? Não foi graças a Deus? Pronto. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas a tendência, realmente, ficou na minha cabeça, pensando, falei, olha, e agora? Tem que trabalhar em cima, orientar, ajudar e dizer, não solta, não. Não solta, vocês dois aí. Então, e você está nas suas mãos, você está livre. Está nas suas mãos. Hã? É. Está nas suas mãos o libertar o inimigo. É. Então é aquela história. Sentimento ilhado, morto, amordaçado. Fala, meu Deus, eu que pensava que isto não, nunca mais me afetaria. E eu que pensava que isto nunca iria me afetar. Amém? Então agora, para nós curvar nossas cabeças, que nós ficamos só na conversa de ontem, né? Mas foi reforçando. Aí que vem, gente, uma coisa que a gente normalmente não dá muito valor. A morte de Cristo. Por que Jesus morreu? Porque a morte de Cristo, amigo, se nós não entendermos, passa a ser um sacrifício em vão. Passa a ser uma coisa desnecessária. O que, que significa a morte de Cristo? Qual foi a contribuição que a morte de Cristo deu? Porque Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Amém? Por que Jesus morreu? Não. Por que Jesus morreu? Não. Qual foi a causa? Por que Jesus morreu? Qual a finalidade? Malé. Adriano. Por que Jesus? Qual a finalidade? Ou ele morreu em vão? Qualquer pessoa poderia ter feito isso. Quem sabe? Levanta a mão. Olha lá. Bebê, se quiser.
Não levantei a mão não, mas eu vou responder. Porque ele viu que nenhum de nós seríamos capazes de morrer.
Qual?
Que nós não seríamos capazes de morrer por nós mesmos.
Não. Regina. Também não. Alguém? Tem ideia? Quiser responder, não tem problema. Se errar, errou. Mas Alguém gostaria de responder? Hã? Libertar dos nossos inimigos? Também não. Então, quem falou? O Lucas, não. Fala para nós. Pronto. Boa ideia. Boa ideia. Então, vamos lá. A promessa de Deus. A promessa de Deus para nós. Porque a lei. A lei veio, a lei é perfeita. A lei dizia tudo o que você tinha que fazer. A lei dizia tudo que você tinha que fazer para não cair numa situação dessa. A lei disse tudo o que a gente tinha que fazer. Mas nós não somos capazes. Nós não fomos capazes por causa da fraqueza da carne. A lei diz não casa. A lei diz não prostitui. A gente prostitui. Por que prostitui? Por causa da fraqueza da carne. Então, a lei diz tudo o que nós precisávamos fazer. Nós fomos capazes? A lei de não rouba, você rouba. A lei de não faz isso, você faz. Ora e vigia, você não ora. Tudo que a lei manda, a lei é perfeita, mas você não é capaz. Então Deus viu isso e prometeu, fez uma promessa. Do quê? De nos dar o Espírito. O Espírito Santo. Quando fala ali, você não anda pela lei, sim pelo Espírito, esse Espírito é letra maiúscula. Anda pelo Espírito, não pelo seu Espírito, mas pelo Espírito de Deus. Então, por que Jesus Cristo morreu? O corpo dele era do pecado? Não, o corpo dele não era do pecado. A diferença era essa, que ele estava no corpo dele, não no corpo do pecado. E o Espírito que estava nele não era do pecado, porque o que está em nós, o pecado habita na carne. Não sou eu, mas o pecado que está em mim. Nele não. Qual era o que estava nele? O Espírito Santo. O que estava nele era o Espírito Santo. Então, para ele liberar esse Espírito, ele tinha que morrer. Ele não precisava morrer, porque ele não pecou. Porque o que gera a morte é o pecado. Jesus, se ele não quisesse morrer, não precisava morrer. Se ele não quisesse, ele não precisava. A morte nunca poderia ter domínio sobre ele. E não teve. Mas por que que ele quis morrer? Por que ele se ofereceu? Ele se deu por nós. Para liberar o... Então a sua salvação não é a lei. A sua salvação não é a lei. A salvação sua, que está lá na prisão de segurança máxima, como é que você faz? A sua salvação, então, é? Por que que Jesus morreu? Pronto. Hã? Então, Jesus morreu e eu preciso valorizar, eu preciso entender isso. Amém? Agora, se você continuar dependendo da lei, pode. Só que você não consegue. A hora que você cair numa situação, como é que você faz? Amém? Então, por que que Deus está falando esses dias sobre a igreja buscar o Espírito? Porque a igreja que não entendeu isso ainda, ela continua achando que ela faz, ela continua achando que ela faz e desfaz a hora que ela quiser. Ela continua achando que ela está fazendo certinho, que ela é capaz. Ela está achando, não, eu vou fazer, vou me casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc. Lá na frente o inimigo vem, fica só esperando você passar ali e derruba. Então, Cristo não morreu em vão. Cristo morreu exatamente para deixar à nossa disposição. E ele, então, derramou o Espírito. Todo aquele que hoje entender isso, quisesse salvar, na oração, Senhor, socorre lá. Então, não precisou nem ligar, nem telefone, nem coisa nenhuma, precisou não falar. Senhor, e Deus teve misericórdia, foi lá e fez. Mas eu não posso ficar todo dia com a pessoa. Você não pode ficar todo dia com a pessoa orando, tal, etc. Falando com a pessoa, falando com a pessoa. Ela precisa se libertar. Ela precisa entender. Ela precisa entender e se libertar e resistir àquilo. Amém? Crê no poder do Espírito. Crê. Senhor Jesus. Invoca o Senhor. E é uma coisa que a gente não faz. A gente vai tentando arrumar, paga daqui, paga dali, faz isso, faz daqui, etc. A gente... Quando você vê que não tem mais nenhum recurso, e que às vezes você vai dizer, ora por mim, porque ora por mim, pela minha alma, porque eu já estou lascado. Você deixou de usar a maior arma que você tinha. Você deixou de usar o poder que Deus deixou para nós. Que foi o Espírito Santo, o Espírito dele. O Espírito dele. O Espírito dele não tem problema com o pecado. O Espírito dele, não, sabe... Se a Miriel não quiser, ou se a Dani não quiser, ou se o Lucas não quiser, e assim foi. O Espírito dele não tem dependência de droga, não tem nada, nada. O Espírito dele é livre. Não é igual nós, não. Amém? Então, se eu renuncio a mim mesmo e digo, Senhor, entra na minha casa. Senhor, assuma a direção, reina, dirija. Não seja o que eu quero, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Senhor, não seja o que eu quero. Não faça a minha vontade, faz a sua. Porque se o Senhor for fazer a minha... Ou não? Então o Senhor entra e assuma o governo. Entra e reina. Ou você vai deixar continuando o pecado reinando? Você vai deixar o pecado continuando? Não, então você diz, olha, no Senhor, não, a minha vontade é a vontade do pecado. A minha vontade, o gosto meu é o gosto do pecado. O gosto do defunto é a cova bem funda. O meu gosto... vocês concordam? Foi bem explicado nessa manhã. Então, é uma luta, Ramiro. Olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, eu vou levantar hoje, mas o Senhor, eu vou começar o dia, mas eu vou pedir ao Senhor uma coisa. Não faz o que eu quero, não. Não faz a minha vontade, não. Faz a do Senhor. Porque a minha é desamarrar o outro. A minha é libertar o outro. A minha é... Tá, ou não? Amém. Pronto. Valeu. Então, Cristo morreu por nós. Ele se deu a si mesmo. Para dizer que nós não lemos nada, Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 5, de 1 a 4. Quem quer ler?
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
Amém. Você quer guardar toda a lei? Pode. Ou você quer andar pelo Espírito? Você quer guardar toda a lei? Se você for capaz, Cristo não precisa, não vai resolver nada na sua vida. Você não precisa dele. Você concorda que a igreja usa muito pouco o Espírito? Você concorda que a igreja parece que faz questão? Confia demais, ela confia na carne. Ela confia... A igreja, de um modo geral, confia muito, sabe aonde? Na lei, ela acha que ela é suficiente, que ela fazendo isso, isso e isso, que ela fazendo assim, 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 não tem erro. Amém, gente? Concorda que a igreja, de um modo geral, confia muito? E você concorda que a igreja depende muito pouco de Cristo? Ela quase não usa, Ramiro. Quase não usa. Aí ela fica obrigada a guardar a lei. E Cristo, nesse caso, morreu por você em vão. Você não usa. Ele morreu por você em vão. Você não precisa. Você não acredita. Fica em vão. Aí você quer resolver. Não dá vontade de bater? Deus me livre dessa situação. Deus nos livre dessa situação. Ninguém é capaz, se não fosse isso, Jesus não tinha morrido. Ele morreu porque ele sabia que era impossível ao homem obedecer pela lei. Era impossível. Era não. É. Agora, ele fez orações, ele deixou de um exemplo, ainda que era filho, ainda que era filho, ainda que não teve por usurpação ser igual a Deus. Preferiu ser igual a nós. Preferiu ser igual a nós. E se humilhou. É bom, é interessante demais. Mas é muito interessante quando você entende. E você agora, você observa quantidade de gente, quantidade de religiões que ainda... estão, né? Nós aqui, essa mixaria, tem gente aqui? Estamos numa luta danada? Não estamos? Não estamos numa luta? Nós temos uma dificuldade grande para poder fazer uma oração. Nós temos uma dificuldade grande para acreditar, invocar. Senhor, o Espírito de Deus nos ouve. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos falta realmente fé, né? Amém. Você leu? 3, leu 4.
Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Então, faz direitinho, então. Qual o perigo de tudo isso? Qual o perigo? Hã? É de achar perigo maior na prática, é isso. Achar que o problema não vai chegar a você. É achar que você pode tocar para frente. E na realidade, nós não somos suficientes para resistir, não. De repente, um curto. E aí, você vai ver que... Né, Célia? Amém, gente? Deus falou conosco? Bem, então, qual a conclusão? Buscar Deus. Deus está dizendo para nós, olha... Vocês estão perdendo, ou se não já perdeu, a maior força que nós temos. Nós estamos perdendo a nossa salvação. Porque a nossa salvação é o Espírito, não é a lei. A nossa salvação é Deus. Cuidado para não perder. Senhor, olha, não vai não, fica comigo esta noite. Fica comigo esta noite. Fica, Senhor, né? Não vai, não. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai, olha aí. Amém, Senhor. Estou falando com o Senhor, com o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Olha para cá, deixa o pessoal do som lá, presta atenção, vamos curvar nossas cabeças. Espírito Santo. O nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe, não retire de nós a tua graça, olha aí. Não retire de nós o teu Espírito. Não permita, Senhor, que nós coloquemos a nossa confiança na carne. E que nós creiamos realmente que o Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor é capaz de nos justificar, capaz de nos libertar. Liberdade, qualquer que seja a prisão, qualquer que seja Ajuda-nos. Ajuda-nos. Porque, na verdade, o que o Senhor quer é o melhor para nós. Se nós, meu Deus, confiarmos no Senhor, confiar, faz conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é a melhor para nós. Confia no Senhor. Confia em Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia. O Senhor tem realmente o melhor para nós. Que não podemos esperar. Esperar na nossa própria justiça, esperar na nossa própria carne. Não. Nós não queremos, Senhor, perder essa graça. Saber, o Senhor é a nossa salvação. Jesus, tem misericórdia de nós, da nossa dificuldade para entender, da nossa dificuldade, Senhor, para aceitar isso. A dificuldade que nós temos para confiarmos e achar e poder, meu Deus, que nós possamos resolver as nossas questões sem Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só Deus. Só o Senhor. Só Deus pode salvar. Só Deus pode livrar. Só Deus pode salvar. Amém e amém. Amém. Nós não podemos julgar, não podemos condenar quem quer que seja. Mas podemos, em sã consciência, dizer: confia em Deus, chame por Ele, invoque o Espírito. O Espírito. Senão, Cristo morreu em vão. Teria morrido em vão se nós, né, não entendermos isso. Seria em vão. Quando na realidade não foi. A nossa salvação foi isso. É saber que hoje o Espírito dele está, o Espírito dele está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Abre as portas do seu coração e deixe a luz do céu entrar. Amém. Oh, amém, Jesus. Também tem misericórdia de mim. Oh, amém.
Sei que em mim meu não há, mas que sei. teu caminho quero estar, mesmo quando a tribulação chegar, preciso confiar. Mesmo quando eu chorar e a dor parecer não suportar, com asas de águia vou voar, forças o Senhor me dará. E se sobre as águas eu te pego em paz, o meu Senhor comigo estará, e o meu louvor jamais se calará.
Nós estamos nesse momento, né, pedindo, eu sei que todos devem estar mais ou menos nessa mesma situação, pedindo ajuda. Ele é o nosso ajudador, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a promessa de Deus para nos salvar. Ele está sobre a sua cabeça, ele está aí à nossa disposição. Eu sei que muitos estão pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo força. Jesus, teu nome, é o nome do Espírito Santo, Jesus Cristo. Escuta, Senhor, a oração, o clamor de cada alma, cada um, nesse momento. O meu clamor, a minha súplica, pedindo força, pedindo ajuda, pedindo, Senhor Deus, sabedoria, pedindo entendimento, pedindo socorro. O Senhor sabe, na verdade, o anseio de cada um é o Espírito do Senhor que geme por nós, que clama por nós. O Espírito de Deus em nós, aqui, fazendo esse clamor, fazendo essa oração, pedindo ajuda, não confiando na sua própria carne, não confiando. Sabe da fraqueza, sabe da limitação da carne. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não retire de nós a tua graça. Amém. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.